Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 35º episódio da nossa terceira temporada. E hoje eu vou falar de Australian Open e da vacinação obrigatória, ou mais ou menos, né? Vai ser um podcast um pouco mais curto do que o normal, porque eu estava esperando o torneio falar algo oficialmente e isso não aconteceu. Mas mesmo assim vale a pena comentar o e-mail vazado que foi enviado pela WTA sobre isso, né? Falando sobre Australian Open, regras de vacinação e tal. E também vale até explicar a reclamação da Azarenka com o jornalista que publicou print desse e-mail aí, que isso foi interessante. E vale analisar até pelo aspecto jornalístico da coisa. Mas vamos começar revendo esse e-mail para explicar para vocês a situação de momento em relação a quem vai poder entrar no país, disputar o Australian Open e em que condições isso precisa acontecer. É uma correspondência da WTA para as suas tenistas com o objetivo de esclarecer a situação, e a entidade, né, a WTA, diz que está em comunicação constante com o Craig Tiley, que é o diretor do Australian Open, e que na sexta-feira passada o Craig explicou como vão ser as coisas. Mas a WTA diz que a Tennis Australia, que é a federação de tênis do país, pediu que nada disso fosse a público, porque eles ainda estavam negociando alguns detalhes com o governo do estado de Vitória. O estado de Vitória é onde fica Melbourne, onde é realizado o torneio. E como o governo do estado não divulgou nada oficialmente, a WTA nem nada, nem o Australian Open nem nada, é bom a gente presumir aqui que ainda tem negociação em andamento, né? Não dá pra dizer que detalhes, quais detalhes estão na mesa, mas, sim, se não falaram nada oficialmente ainda é porque o martelo não tá 100% batido, né? Mas a situação de momento é a seguinte: os jogadores vacinados podem chegar na Austrália a qualquer momento, depois de 1º de dezembro. Eles têm que testar negativo em 72 horas antes da viagem, né, embarque. É um procedimento padrão no circuito atualmente. Eles precisam também realizar um teste na chegada. Eles não precisam de quarentena nem bolha em Melbourne. Eles não sofrerão restrições e terão liberdade total de movimentação. É assim que está escrito no e-mail. Agora, os jogadores não vacinados, né? Eles podem chegar na Austrália depois de 1º de dezembro, a mesma data dos vacinados, mas precisam fazer quarentena de 14 dias. Eles precisam testar negativo dentro de 72 horas antes de embarcar, mesmo procedimento, né, dos vacinados. Mas os não vacinados precisam fazer quarentena no hotel, né, de 14 dias, que é a quarentena obrigatória. E aqui, o texto da WTA não diz se vai ser aquela quarentena como no ano passado, que podia sair para treinar e voltar. Pode até ser que seja rígida, que você tenha que ficar trancado no hotel. E também os não vacinados precisam ser submetidos a testes regulares durante o torneio. Teste de Covid, né? E o e-mail também não diz com que frequência esses testes vão ser realizados. Além disso, outra informação importante que meio que passou batido por muita gente no que leu esse e-mail: o qualifying vai ser em Melbourne, ou seja, né, não tem história de Doha, Dubai, Abu Dhabi, nada de mundo árabe. Vai ser na cidade. E o que acontece, né? Isso é uma péssima notícia para quem não está vacinado, né? Porque imagina você fazer quarentena de 14 dias, pagando o hotel para disputar o quali. E aqui é o seguinte, tá, gente? Eu estou presumindo que o governo de Vitória não vai pagar a conta do hotel de 300 pessoas que estão lá para jogar o qualifying do Australian Open, né? E assim, também não sei, eu apostaria que não, mas eu não sei se a Tennis Australia, né, vai pagar essa conta também. Então, eu acho que cada tenista teria que pagar do seu bolso, e aí, para quem não se vacinou, ter que pagar 14 dias do hotel, vai ficar puxado, né, para jogar o quali. Porque se for para jogar a chave principal, você já entra ganhando mais ou menos $50 mil, você pode pagar ali $150 de diária por 2 semanas para ficar de quarentena, e isso ainda vai sair no lucro. Mas no qualifying a história é outra. Então, qual pode ser a consequência mais nítida aqui, a mais fácil de prever? É um qualifying com muita vaga aberta, né? Muita gente desistindo e fechando muito além de 220, ali 230, 240, até 250, que é o normal de um qualify, né? Entra até o 250 do ranking, por aí. Né? Então, assim, porque, de novo, né? Quem que pode pagar 14 dias de hotel na Austrália a $150 a diária, mais ou menos, para jogar um qualify, né? E eu tô falando $150 a diária, porque é um diário de hotel, né? Os hotéis oficiais lá custam mais ou menos $200 australianos, que vai dar mais ou menos aí uns $150 americanos. E a quarentena tem que ser em hotel, então não pode nem pegar um Airbnb e ficar lá. Né? Então é puxada a coisa. Você pega um Airbnb e se divide lá numa galera, ficam três numa casa, é outra matemática, né? Pro qualifying. Mas você tem que fazer num hotel oficial. E não vai sair muito menos de $150 a diária. Então, aqui a vacina já passa a ser um divisor bem forte, né? Quem não quiser se vacinar, eu acho melhor nem ir até lá, né? Pelo menos o pessoal do Qualify, né? E quem tiver vacinado pode pegar, né? Vai enfrentar um Qualify mais fraco do que o que seria um Qualify normal de um Slam, né? Então, assim, eu acho que aqui quem se vacina já está ganhando duas vezes. Voltando pro e-mail da WTA... Eles dizem que a questão dos contratos próximos ainda não está resolvida 100% e que eles teriam uma nova reunião com a Tennis Australia na sexta-feira. Ou seja, já pode ter até acontecido a hora que você está ouvindo isso, né? Porque eu estou gravando isso na noite de quinta, vocês vão ouvir provavelmente na manhã ou na tarde de sexta, e aí já é noite de sexta ou na manhã, madrugada de sábado na Austrália. Mas enfim, é essa a situação. A WTA ainda pede que as informações no e-mail, né, continuem confidenciais até que o governo de Vitória fizesse um anúncio. Eu não sei se houve um anúncio formal, acho que não, mas o primeiro-ministro ou governador do estado, né, de Vitória já falou que vai ser assim. Né? Não vai ter exceção para não vacinados entrarem livremente no país. Vai valer a mesma regra que existe para qualquer cidadão do estado, né, de Vitória. Inclusive a Ashley Bart, que mora em Queensland, que é outro estado, né, no nordeste da Austrália, ela encerrou a temporada mais cedo porque a quarentena lá é obrigatória e não dá para ficar fazendo quarentena cada vez que você entra e sai do país se for um tenista que precisar fazer isso todo mês, né? Então, imagina, você sai cada mês que você sai, você passa 14 dias preso no hotel, não dá. Ninguém aguenta, é muito tempo perdido. Então, ela já encerrou a temporada, não vai jogar o WTA Finals, que vai ser em Guadalajara esse ano, e volta, né, no começo da temporada do ano que vem, já se preparando para o Australian Open. Mas agora vamos aqui tentar imaginar as consequências dessas regras para os vacinados e não vacinados. Né? O que eu acho que é o principal aqui. Isso vai provocar uma diferença esportiva, competitiva, gigante. Porque um grupo vai poder sair, comer, treinar, fazer físico à vontade, e o outro grupo vai ficar preso no hotel. Né? Ou vai ficar preso e vai fazer aquele negócio de vai para o treino e volta. E tem que comer, fazer as refeições no hotel e tal. Não é a mesma coisa, né? Não tem como dizer que esses dois grupos vão começar o torneio em igualdade de condições, né? E a gente vai vendo, até pelas declarações dos tenistas, dizendo que a situação na Austrália não tá nada boa, e eu falo esse nada boa entre aspas, tá? Porque tem uma galerinha falando nesses termos, né? Que, doesn't look good, não sei o quê, e enfim, né? Coisa não parece muito boa. Várias pessoas estão falando isso. Então, o que que parece? Que vai ter gente que realmente não vai viajar até a Austrália. E aí já muda o torneio consideravelmente, né? Muda o nível. E isso me leva a uma segunda questão importante, que é a seguinte. Quem não se vacinou até agora, vai topar se vacinar para jogar um slam? Vocês sabem o que eu acho de vacinas, então não vou ficar aqui repetindo o que é certo, o que é errado, o que a ciência diz, que os números de pandemia mostram sobre a eficácia das vacinas, etc e tal. Mas olha só, supondo que um tenista X seja contra vacinas e tal, jogar um slam é um motivo forte o bastante para ele se sujeitar a uma vacina? Porque é uma grana considerável, né? Vamos supor que a gente tá falando de um cara que é 70 ou 80 do mundo. Pô, você ganha $50 mil só para viajar até a Austrália, né? É quase férias remuneradas se você perder na primeira rodada. Só que já não são férias se você fica 14 dias de quarentena num hotel. Então, assim, você vacina, vai lá, leva uma grana e... Na pior das hipóteses, perde na primeira rodada e ganha bem. E esse dinheiro vai te sustentar por 1-2 meses no circuito, né? Também tem muito ponto em jogo, porque são 2.000, né, pro campeão, mas... assim, às vezes um bom resultado num torneio desses muda completamente a temporada da pessoa. Que foi o que aconteceu com o Karatsev no ano passado, né? Ele chegou lá como 100 do mundo, jogou bem, deu um pouquinho de sorte também, mas jogou muito bem. fez uma semifinal que ninguém imaginava e depois dali subiu no ranking, passou a jogar só torneio grande e passou a jogar com outra confiança, né? Foi campeão em 2 torneios esse ano. Então, assim, voltando à pergunta, quantos homens e quantas mulheres vão aceitar se vacinar só por causa disso, né? E ouçam esse só, entre aspas, por favor, né? Porque não tem nada de pequeno nesse motivo. E aí tem a sub-questão, que é a seguinte: o que vai acontecer com o Novak Djokovic, que já falou que é contra vacinas, né? O cara é número 1 do mundo. Ele quer o recorde de títulos de Slam, né? Ele quer o 21º para estar à frente do Federer e à frente do Nadal. E, de repente, você tem aí um Slam que não vai ser tão forte, porque vai ter gente que não vai viajar. Será que o Medvedev vai viajar? Ele também não falou, né? Será que o Tsitsipas vai se vacinar para ir jogar? Será que o Thiem vai se vacinar para jogar? Não sei nem se o Thiem vai estar bem fisicamente, mas enfim. De repente, a gente tem um torneio aí que é mais fraco ainda e o Djokovic teria uma chance, né, gigante no Slam que ele joga melhor todo ano, de chegar ao 21º e, né, ter esse recorde, essa liderança isolada. É uma chance enorme. E eu acho que ele se vacinaria para jogar o torneio. Mas, assim, tem outra questão que está ficando clara e vai desagradar a muita gente nessa regra que separa vacinados e não vacinados, que é o seguinte: a partir do momento que o Australian Open oficializar isso e os tenistas começarem a chegar em Melbourne, vai ficar claríssimo 100% quem se vacinou e quem não se vacinou, né? O público vai saber, os fãs de tênis vão saber tudo. Porque até agora tem gente escondendo o jogo, tem gente que não quer dizer se está vacinado ou não. E em vários desses casos, quem não fala é justamente quem não se vacinou. E a maioria, né? Grande maioria. E por que isso acontece? Porque está ficando difícil argumentar a favor da não vacinação, né? É difícil você engajar uma conversa com argumentos favoráveis para não se vacinar. E quem assume que não se vacinou fica com a imagem danificada para muita gente, né? Houve desaforo em rede social, houve pergunta que não quer responder nas coletivas, então é desagradável. Ah, mas cada um faz o que quer da sua vida, não tem que dar satisfação para ninguém. Mas não é, né, gente? Mais ou menos. Quem vive em sociedade, né? Estou falando de coletividade aqui, não dá para pensar assim, né? E não estou falando nem só de vacina, não dá para pensar assim de um monte de coisa. É por isso que outro dia o Jürgen Klopp, o técnico do Liverpool, falou sobre beber e dirigir, né? Ele estava falando justamente da pandemia e ele usou esse exemplo. Porque as leis que existem no mundo todo proibindo de pessoas de dirigirem carros, motos, depois de beberem, essas leis não existem por causa do motorista, né? Existem pela saúde dos outros, que podem, né, sofrer as consequências da bebedeira, né, de quem tomou um porre e achou que não tinha problema nenhum dirigir, né? As leis que proíbem as pessoas de fumar em ambientes fechados não existem pelos fumantes também, né? Mas existem pelos outros, né? Porque quem vai fumar passivamente. Então, quando você está numa pandemia com milhões de pessoas morrendo no mundo, o certo é se vacinar, gente. A vacina impede que a pessoa pegue Covid? Não impede, não 100%, né? Mas diminui muito a chance de contrair e diminui, consequentemente, de passar adiante. A vacina impede a pessoa de morrer? Também não, mas diminui demais a chance disso acontecer. Ah, mas vacina tem que ser 100%, não é vacina. Quem foi que disse isso, gente? Em que momento da história, da humanidade, todas as vacinas foram garantia 100% de que a pessoa não vai contrair alguma coisa? Meu Deus do céu, vamos ser um pouquinho racionais e pensar em coletividade, sabe? Os números da pandemia estão aí, tem menos pessoas contagiadas, menos pessoas morrendo, é só constatar. Eu disse que não ia falar sobre isso, mas acabei falando, né? Mas enfim, o que eu queria é apontar que os tenistas anti-vaxxers estão escondidos, sem querer falar abertamente sobre isso, né? O Djokovic já falou sobre a pseudociência dele e fez muito mal para a imagem dele. O Tsitsipas falou outro dia que não ia tomar vacina, que era contra. Tomou bronca até do governo federal da Grécia, uma vergonha pública, né? Depois teve que dar uma declaração ali que não é bem assim e tal. Então, essa turma está tentando se esconder, está evitando aparecer. E aí, essa separação do Australian Open, né, de, olha, quem não vacinou vai ficar em quarentena. Então, assim, vai revelar quem são os vacinados e quem não tomou a vacina, que é quem é a turma que vai ficar presa no hotel. Então, isso vai ficar muito óbvio e tem muita gente que não quer revelar isso. Fora isso, gente, o que falta comentar? Ah, a história da Vika, né? E isso é engraçado, porque... Engraçado não é, né? É curioso, porque a Vika tem 15 anos de carreira profissional e até agora não sabe como a imprensa funciona, né? Agenciada por empresa grande, teve media training, deu 2.000 coletivas na vida, mas ainda fala bobagem. E eu gosto da Vika, não sou hater, nada, mas vacilou aqui, né? Mas primeiro, assim, pra quem não sabe do que eu tô falando, deixa eu explicar. O print com esse e-mail da WTA que eu acabei de ler para vocês, ele foi divulgado no Twitter pelo Ben Rothenberg, que é aquele jornalista americano que tem 100 mil seguidores. Ele escreve para o New York Times, outros veículos e tal. E a Vika mandou um tweet para o Ben reclamando que ele vazou o e-mail em menos de 2 horas depois que a WTA enviou. E ainda falou assim, né? Ah, você é jogador agora e eu não sabia e tal. E o Ben respondeu, né, de forma educada, dizendo que estava fazendo o trabalho dele e que se ela tinha que ficar brava, que ficasse com quem vazou o e-mail, não com ele, né, porque ele não é o tenista. E ela rebateu, mais uma vez, com um tom um pouquinho agressivo até, dizendo que não era o caso e que vazar informação antes de ser oficial é clickbait. E que o Ben estava fazendo aquilo para clickbait. Aí, gente, acho que não dá para defender mais a Vika, né? Acho que ela até percebeu que ela estava errada, porque ela parou de falar no assunto e teve um monte de gente, e eu estou falando aqui de pessoas normais, leitores, fãs de tênis, respondendo a ela no Twitter, dizendo que ela estava errada e explicando, né, que é jornalismo, é isso. E de fato, né, primeiro, quem vazou foi quem passou o e-mail pro Rothenberg, né, não foi ele. Ele fez o que qualquer jornalista faria. Tem a Stephanie Miles, que é uma jornalista canadense que eu já citei aqui algumas vezes. Ela está sempre publicando conteúdo de e-mails, de correspondências da ATP, da PTPA. A diferença é que ela não posta os prints, mas claramente tem um jogador que passa as coisas para ela. E, então, é o jogador que vaza, não é o jornalista. Se o jornalista conseguir informação e publicou, parabéns, sabe? E outra, a Vika falando em clickbait. Clickbait, gente. O Ben fez um tweet, não estava linkando para lugar nenhum. Né? Para ser clickbait tem que ter um lugar para clicar, acho que é a condição básica, né? O nome tá aí, clique, uma isca para clicar. Era um tweet, cara, sabe? Não tava, ela não tá ganhando dinheiro com isso, mas tá passando uma informação que é importante. E aliás, essa é a parte mais relevante da coisa toda. O que o Ben postou é uma informação importantíssima, super de interesse público, né? Tá todo mundo ouvindo boatos sobre o Australian Open, querendo saber como é que vai ser, onde vai ser, em que condições, etc e tal. Ele foi lá, conseguiu uma informação que a WTA tinha e publicou. Parabéns, jornalismo. Vocês sabem bem que eu não concordo com muita coisa que ele fala e escreve, mas ele faz jornalismo bem feito na maioria das vezes, né? É diferente de opinar sobre 3, 5, 7, outra coisa, né? Como qualquer outra coisa na vida, né? Porque você pode ser bom jornalista e falar bobagem, como eu posso falar bobagem sobre qualquer outra coisa. Como você pode ser bom em, sei lá, sabe, ser um bom engenheiro, um bom padeiro, um bom churrasqueiro, e pode falar bobagem também. Então, não quer dizer que você seja ruim na sua profissão. E o Ben Rothenberg é um bom jornalista, né? E, enfim, foi essa a polêmica envolvendo a Vika, né? Ai, gente, essa história de vacina me estressa. Me estressa. Outro dia não, né? Tem um tempo, já que eu postei uma foto da segunda dose da minha vacina e teve um tenista que me mandou uma mensagem no Instagram dizendo, tomando vacina pra quê? Você vai continuar saindo de máscara? É difícil, né, gente? Não vou falar quem foi o tenista, mas né, se vocês leem minhas entrevistas, vocês sabem de quem eu tô falando. Fora isso, foi uma semana interessante, né? Teve a notícia do indiciamento do Thiago Wilde, teve o Rio Open confirmado agora na quinta-feira. Aliás, se alguém não ouviu ainda, ouça também o podcast do Rio Open. Primeira edição da segunda temporada vai pro ar na manhã de sexta, ou seja, você, né, já pode estar no ar quando você vai ouvir isso. Deve estar no ar quando você vai ouvir isso. E sou eu apresentando. O primeiro episódio é curtinho, são 15 minutos. Fala mais do lançamento do torneio e tem uma mini entrevista. São 3 perguntas com o Luiz Carvalho, diretor do torneio, contando, é bem interessante, contando como é que foi o processo de decisão sobre o que fazer com o Rio Open em 2021, né, nesse ano agora, quando eles acabaram não realizando o torneio, e como é que foi, né, o que eles acharam que mudou e que foi determinante para eles tomarem a decisão de, opa, vamos fazer o Rio Open em 2022, em fevereiro. É bem legal ouvir ele falando sobre isso. Então, ouçam lá, acho que vocês vão gostar. E eu hoje fico por aqui. Um abraço e até a próxima.
Makes me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have. So many skills that make her distinctive. But they're not mine to have. No, they're not mine. Whenever she looks, I read the nearest paper. Though I don't care about the soaps. No, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. Gender I'll never understand. If this is a rom-com, kill the director. If this is a rom-com, kill the director. If this is a rom-com, kill the director, please. This is no Jones, this is no Bridget, Bridget, this is no Bridget Jones, this is no Bridget.